DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Frente Unida Democrática traz esperança à alternância política em Angola.
Se, de facto, esta Frente Unida, gizada pelos líderes do Dr. Abel Chivukovoko, Adalberto Costa Júnior, o Justino Pinto de Andrade, se realizar, nós teremos a maior oportunidade em conseguir encostar o MPLA na oposição.
Comemora-se hoje em Angola o Dia da Juventude, mas em Benguela há jovens sem motivos para festejar.
Eu cresci, assim, dias melhores, parece que é algo que está a caminho e que nunca chega.
E construção de oleoduto no Uganda traz expectativa, mas também ceticismo ao país. A oposição angolana já se prepara para as eleições gerais de 2022. Para o efeito, criou a chamada Frente Unida Democrática para tirar o MPLA do poder. Mas nem todos os partidos da oposição fazem parte e alguns deles não reconhecem a existência da aliança. Será que terá pernas para andar? Foi o que foi saber o nosso correspondente em Luanda, Manuel Luamba.
Esta questão é quase sempre colocada em vários segmentos da sociedade, embora muitos acreditem que a aliança já esteja a tirar sono ao MPLA, o partido no poder. Na semana passada, Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, maior parte da oposição, reiterou levar o projeto avante.
A UNITA está fortemente empenhada em liderar uma ampla frente democrática para materializar a alternância do poder político em 2022. E materializar o sonho adiado de uma Angola inclusiva e participativa, com um governo que assuma o compromisso de uma ampla revisão da Constituição, através de um diálogo abrangente, com lideranças que devolvam a soberania ao povo, com o direito de eleger o Presidente da República.
Para além da UNITA, a chamada Frente Unida Democrática é também constituída pelo Bloco Democrático e o projeto político para já. Será que esta aliança vai colocar o MPLA na oposição em 2022?
Se, de facto, esta Frente Unida, gizada pelos líderes Dr. Abel Chivukovoko, Adalberto Costa Júnior, o Justino Pinto de Andrade, se realizar, e o caminho é mesmo este, nós teremos a maior oportunidade em conseguir encostar o MPLA na oposição.
Responde Serafim Simeão, do projeto político de Abel Chivukovoko. Para este político, é preciso tentar outras formas de retirar o partido governante no poder.
Tentamos em 92 isolados, não conseguimos. Tentamos em 2008, cada partido isoladamente, não conseguimos. Tentamos em 2012, também não conseguimos. Em 2017, o exemplo foi o mesmo.
Não fazem parte desta aliança a Casa C, a FNLA-OPN e o Partido de Renovação Social, PRS. Manuel Ribaia, do PRS, diz que o seu partido não foi convidado a fazer parte desta frente e, por isso, não reconhece a sua existência.
Eu estou a dizer claramente que seria um convênio tratado, não só um próprio, entre os partidos políticos, a começar pelas lideranças. Isso não existe. O PRS não responde sequer de algum papel. Justifique o partido A ou B para ver a posição do PRS se aceita ou não aliar-se a essa aliança que vão dizer. Para nós não existe aliança nenhuma. Não existe.
No entanto, há já algum tempo que Adalberto Costa Júnior, Abel Chivukovoko e Justino Pinto de Andrade vêm tomando posições conjuntas sobre os problemas do país. A DW África perguntou ao analista e jornalista Elid Manuel até que ponto a não inclusão de outros partidos da oposição poderá influenciar negativamente o objetivo da Frente Unida Democrática.
É natural que esta oposição, que agora diz que não se revê nesta oposição radical, sente-se de certo modo marginalizada. Mas isto também tem a ver com as posições que muitas das vezes pro-governamentais que esta oposição vem tomando a favor do partido governante. É natural que esta oposição não seja vista com aquela que pretende, de facto, mudanças de fundo. Nós temos uma oposição que faz do conta.
Há pouco mais de um ano para eleições, questiona-se se esta aliança chegará com forças suficientes em 2022. Elide Manuel comenta.
Se chegar viva, se sobreviver a esta série de barreiras, acredito que a oposição vai mas numa posição não tanto, tanta força.
A Constituição angolana prevê que seja candidato à presidência da República o cabeça de lista de um partido ou coligação de partidos. E na aliança da oposição angolana há três nomes de peso: Adalberto Costa Júnior, Abel Chivukuvuku e Justino Pinto de Andrade. Quem deles será?
Neste momento a UNITA está numa posição de força. Este papel seria reservado justamente a Adalberto Costa Júnior.
Conclui Lídio. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E queremos saber também a sua opinião. Acha que a Frente de Unidade Democrática tem pernas para andar e poderá mesmo chegar ao poder em Angola? Damudzena diz que sim, chegarão ao poder em 2022. Também Sérgio Ramos entende que esta é uma boa estratégia, mas o MPLA manipula as eleições sempre, adverte. Já Adigolo questiona. E depois do MPLA sair do poder, vão continuar unidos ou vão lutar entre vocês? O resultado acrescenta é que o país não irá para a frente nem para trás porque os políticos têm fome de poder. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Unicef chamou ontem a atenção para a ampla e longa crise humanitária que se vive e vai continuar a viver na província moçambicana de Cabo Delgado. Numa videoconferência da ONU, o diretor de programas de emergência da organização, que se encontra em Pemba, afirmou que a desnutrição aguda global atinge atualmente 13% dos deslocados internos em comunidades de acolhimento. Manuel Fontaine fez saber ainda que a cólera em Cabo Delgado não está sob controlo e está a aumentar em províncias vizinhas. Na mesma ocasião, também o Programa Alimentar Mundial disse serem necessários 68 milhões de euros para dar assistência às vítimas do terrorismo no norte do país. Os apelos internacionais chegam no mesmo dia em que o governo moçambicano anunciou um plano de ação ambicioso para a reconstrução da Vila de Palma, atacada em março por grupos armados. Maputo foi ontem palco de mais um rapto, desta feita à esposa de um empresário ligado à hotelaria. Este é o segundo rapto registado em menos de 48 horas pelas autoridades na capital moçambicana. A Guiné-Bissau recebeu esta terça-feira 28.800 doses de vacinas contra o novo coronavírus no âmbito do mecanismo COVAX. Em declarações aos jornalistas, a alta comissária para a Covid-19 no país, Magda Rubalo, explicou que esta ajuda vai permitir expandir a vacinação às demais regiões do país.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola assinala-se hoje 14 de abril, o Dia da Juventude. Mas na província de Benguela, jovens de vários estratos sociais não têm muito o que comemorar devido ao desemprego e às suas condições de vida. Mas, ouvido pela DW, o governo diz ter projetos para assistir a juventude. O correspondente Daniel Vasconcelos tem mais detalhes.
O jovem Adelino Jemba, de 33 anos de idade, trabalha como roboteiro e diz que não tem sido fácil no seu dia a dia. Levanta-se muito cedo e ainda debaixo do sol ou chuva para garantir o sustento da sua família.
Há dia bem, há dia mal. O que você consegue cabugado é o que você leva em casa, porque é proibido roubar. Então estamos aqui a queimar com o sol. Mas o bocado está da jeito. Assim de manhã, assim que amanhecer, pego no meu carro de mão, venho aqui para procurar sobreviver.
Relatos assim multiplicam-se na província de Benguela, onde muitos jovens no Dia Nacional da Juventude criticam as condições de vida em Angola. O lavador de carro João Sapalo, de 25 anos de idade, diz que está cansado de tanto esperar por dias melhores.
Eu cresci, assim, dias melhores parece que é algo que está a caminho e que nunca chega.
Já o mototaxista Marcelino Cambutali espera que o governo preste mais atenção aos jovens. E de olho nas eleições gerais de 2022, Marcelino apela a todos a não votarem num partido político que não tenha um projeto voltado para a juventude.
O cotidiano do jovem que trabalha pela sua sobrevivência é duro. Eu espero que o governo olhe mais para a juventude e fazer do que falar. O conselho que eu dou para a juventude, para votar em algum partido, você pelo menos tem que ver pelos projetos que o partido tem com a juventude. Agora, se Este partido, sobretudo dos jovens, na fase das eleições, no meu lado já não.
É também dificuldades para o jovem que vai à procura do primeiro emprego, é o que relata o estudante Celestino Álvaro.
Diariamente tem sido muito difícil mesmo, como estudante, que não me oferece essa certeza que brevemente terei um emprego para me trabalhar.
Entretanto, o secretário provincial do Conselho da Juventude em Benguela, Lucas Katimbe, diz que há vários programas de desenvolvimento económico que visa beneficiar os jovens.
Existem programas que fazem parte do Programa de Desenvolvimento da Juventude e também do Plano Nacional de Desenvolvimento, estamos a falar no capítulo económico, que visam atribuir inputs, ferramentas essenciais para que o jovem consiga andar por si só. Estamos a falar, por exemplo, do Programa de Apoio ao Crédito, que é factível, existe. O Conselho tem vindo a encaminhar vários jovens para o Gabinete de Desenvolvimento Económico Integrado para poderem criar cooperativas e, através do seu plano de negócio, serem financiados. O crédito parte de 100 mil a 7 milhões de kwanzas, dependendo do plano de negócio.
O Dia Nacional da Juventude Angolana, assinalado neste 14 de abril, é uma homenagem ao guerreiro José Mendes de Carvalho, mais conhecido como, hoje ainda, Mendes de Carvalho. Foi combatente do antigo braço armado do Movimento Popular de Libertação de Angola. Morreu a 14 de abril de 1968, aos 26 anos, num assalto a um quartel das tropas coloniais portuguesas. Da província angolana de Benguela, para a DW, Daniel Vasconcelos. A luz.
DW. A sua voz da Alemanha.
Uganda, o governo tanzaniano e a empresa petrolífera francesa Total assinaram recentemente uma série de acordos para a construção daquele que será o mais longo oleoduto de petróleo do mundo. A assinatura dos acordos, que teve lugar este domingo no Uganda, contou com a presença da nova líder da Tanzânia, a presidente Samia Suluhu Hassan, e foi descrita como um marco histórico pelo presidente Yoweri Museveni. No país, o megaprojeto, orçamentado em mais de 3,5 mil milhões de dólares, está a ser recebido com muita expectativa e excitação por uns, mas com algum ceticismo da parte de outros. Robert Ruigua é da região Albertine, do Uganda, onde há mais de 15 anos foi descoberto petróleo. A DW, o jovem de 25 anos, mostra-se esperançoso nas melhorias que o setor poderá trazer ao país.
We have a lot of expectations, you know?
Temos muitas expectativas. Espero que, quando o governo receber dinheiro do petróleo, invista em educação. Não temos nenhuma universidade aqui na região. E depois esperamos que o governo trabalhe com as empresas petrolíferas para garantir que os jovens tenham emprego. Já Christopher Kizeka não esconde o ceticismo. Residente em Kampala, este jovem diz não ter grandes expectativas de que o setor petrolífero possa beneficiar a população. Muitos ugandeses esperam fornecer a estas empresas materiais, mas as suas exigências são muito altas. Muito poucas pessoas irão satisfazer estes requisitos. Outra questão que está a ser levantada no país prende-se com a falta de transparência por parte do governo. O facto do conteúdo dos acordos assinados continuar em segredo suscita receios de corrupção. Numa declaração emitida esta terça-feira, um grupo da sociedade civil, liderado pelo Instituto Africano para a Governação da Energia, exortou os governos do Uganda e Tanzânia e as empresas petrolíferas a cancelarem os acordos. Isto porque, garante o grupo, algumas das pessoas a serem afetadas pelo oleoduto não foram indenizadas e o projeto terá lugar numa zona de conservação ecologicamente sensível, facto que foi também criticado por vários ativistas ambientais. Diana Nabiruma é a chefe de comunicação do Instituto Africano para a Governação da Energia. A informação que está a ser partilhada pelas empresas e os governos não é o tipo de informação crítica que é necessária. Por isso, eles podem até exibir na televisão a assinatura destes acordos, mas o conteúdo dos acordos não é revelado. E já vimos anteriormente que, quando o Uganda assinou acordos secretos, os ugandeses ficaram a perder. O governo responde a estas críticas com as já conhecidas cláusulas de confidencialidade. Segundo o secretário permanente do Ministério da Energia e do Desenvolvimento Mineral, Robert Kassande, apesar do Uganda ser membro da Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas, não é obrigado a tornar públicos todos os acordos.
DW Notícias.
O presidente do Benin, Patrice Talon, foi reeleito com 86% dos votos. Os resultados provisórios foram divulgados esta quarta-feira pela Comissão Nacional Eleitoral, que fez saber também que a taxa de participação rondou os 50%, apesar de várias organizações, como a CDAO, a Organização Internacional da Francofonia, terem relatado no domingo, o dia da eleição, uma baixa taxa de participação. Na Nigéria, milhares de crianças estão sem acesso à educação porque as autoridades continuam sem proteger as escolas dos ataques de insurgentes e outros grupos armados, especialmente no norte do país. A denúncia da Amnistia Internacional, que num comunicado publicado hoje, apontou o dedo ao governo, dizendo que a única resposta das autoridades para proteger a população escolar foi fechar escolas, colocando o direito à educação cada vez mais em risco. A África do Sul suspendeu ontem a administração da vacina da Johnson & Johnson como medida de precaução. O anúncio surge após a Agência Norte-Americana do Medicamento ter também interrompido o seu uso, até a investigação sobre os casos de coágulos sanguíneos associados à vacina estar concluída. As mesmas preocupações levaram a farmacêutica a adiar a entrega das vacinas previstas à Europa. Entretanto, e também esta terça-feira, a União Africana anunciou o lançamento de uma parceria para o fabrico de vacinas no continente. A parceria prevê ainda a criação de 5 centros de investigação, tudo a ser desenvolvido nos próximos 10 a 15 anos. O projeto foi selado com a assinatura de acordos com a Coligação para a Inovação na Preparação para Epidemias, que já participa no programa COVAX, e com o Banco Africano de Exportações e Importações e a Instituição Financeira Pan-Africana Africa Finance Corporation. Nos Estados Unidos, a agente da polícia que no passado domingo disparou fatalmente contra um jovem negro, Down to Wright, numa operação stop, demitiu-se ontem juntamente com o chefe da sua esquadra. Após o sucedido, a cidade de Minneapolis decretou recolher obrigatório durante as últimas duas noites, o que não impediu centenas de pessoas de se manifestarem. E terminamos com o futebol. O atual líder da Bundesliga, o Bayern de Munique, foi ontem eliminado dos quartos de final da Liga dos Campeões. A vitória frente ao Paris Saint-Germain por 1-0 em Paris não foi suficiente para que os alemães seguissem em frente na prova, pois na primeira mão da eliminatória, há uma semana atrás, haviam perdido em casa por 3-2.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal. Esta quarta-feira perguntamos-lhe se acha que a Frente Unidade Democrática tem pernas para andar e poderá mesmo chegar ao poder em Angola em 2022. Pinheiro Júnior escreve no nosso Facebook que, na sua opinião, os supostos partidos libertadores do país transformaram-se em colónias. Esta iniciativa é boa, mas é preciso haver uma boa agenda política. A luta não pode ser apenas desalojar os atuais. É necessário tirá-los do poder para melhorar o país e não para fazer o mesmo que eles, ou pior. Dionísio Paulo diz também que sim, que acha que sim, por apenas um motivo. O povo angolano quer o MPLA fora da governação. O governo de J-Lo foi desacreditado por vários desmandos e abusos no poder. Calton da Costa é da opinião de que tudo é possível, mas é importante que o partido faça uma coligação com outros partidos, de maneira a poder ter uma imagem eleitoral mais robusta. Já na opinião de Lafo Baldé, a alternância política em Angola é difícil porque o MPLA ditador está no poder. Ele escolhe o presidente da CNE e organiza as eleições. Todos os partidos devem fazer um frente comum para libertar Angola. E, por fim, Adela Candé acha que não é justo afirmar isso categoricamente porque estamos num processo democrático, tudo é possível. De resto, peço a Deus que ajude este partido a sobreviver todos os males que poderá enfrentar futuramente, porque lutar contra o MPLA não é fácil. É preciso muitas energias e vontade política. Outro assunto também de Angola que tem merecido muitos comentários no nosso Facebook é a notícia de que José Eduardo Santos está a preparar a sua defesa contra acusações de corrupção. Sobre este tema, Manuel Marques escreve que já devia ter feito há bastante tempo, viu o seu nome a ser sujo várias vezes e nunca se pronunciou. O que o faz agora vir defender-se? Cheira-me a motivos de visita de alguém, diz este nosso ouvinte. Já Raimundo Jordão escreve: eu quero José Eduardo de volta, com o J-Lo estamos a sofrer muito. O espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo, nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.